parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está começando mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura Municipal, que traz até você as principais informações sobre as ações, projetos e serviços que impactam o dia a dia da nossa comunidade. A edição de hoje conta com dois convidados que nos ajudam a entender melhor os bastidores da gestão pública e o planejamento do futuro do nosso município. Recebemos o secretário de Administração e Planejamento, que comanda uma das pastas mais estratégicas da Prefeitura. Vamos conversar sobre processos seletivos, licitações, o planejamento de contratações, obras em andamento, além da elaboração do Plano Plurianual, o PPA. E também recebemos o presidente do Conselho do Plano Diretor, o COMPLAD, que vai nos explicar como está sendo feita a revisão do Plano Diretor Municipal e de legislações complementares, e de que forma você, cidadão, pode participar com ideias e sugestões até o dia 15 de julho. Então, prepare o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. Recebemos no Conexão Ibirubá de hoje o secretário de Administração e Planejamento do município, Everton Lagman. Ele está à frente de uma das pastas mais estratégicas da gestão, responsável por áreas como processos seletivos, licitações, planejamento de contratações, organização de decretos e portarias, além de acompanhar importantes obras e coordenar o andamento do plano plurianual. Secretário Everton, seja muito bem-vindo ao Conexão. Secretário, bom dia. Vamos começar falando sobre os processos seletivos realizados recentemente. Quais foram os principais objetivos dessas seleções e quantas já foram organizadas pela Secretaria neste ano?
Bom dia, Grace. Bom dia a toda a comunidade birubense. É um prazer estar aqui, né, nesta bate-papo com você, conversando, levando as informações a toda a nossa comunidade para que a comunidade fique a par do que realmente está acontecendo, né, dentro do nosso município, que a comunidade fique atenta aos planejamentos, né, do governo, da prefeita Jaque e do vice Tuta. Falar da Secretaria de Administração e Planejamento às vezes parece ser um pouco complexo, porque são assuntos do cotidiano, do dia a dia da administração, né, para que o município ande, para que as coisas aconteçam dentro da prefeitura. Mas, respondendo aí a tua primeira pergunta, então, eu acho que é importante falar que nós fizemos vários processos seletivos já, tudo isso passa pela Secretaria de Administração e Planejamento, né, foi organizado pelos servidores da Secretaria. Hoje a Secretaria tem dois servidores da parte administrativa, que é o Daniel e a Clarete, onde o Daniel é responsável mais por essa parte, então, de todos os processos seletivos, e isso demanda de muito tempo, de muito trabalho. Nós fizemos processo seletivo desde o início aí para organizar a máquina, onde estavam faltando em algumas áreas. Fizemos na área de pediatria, na área de fono, na área de farmacêutica, para os operários, né? No dia de hoje, inclusive, estão tomando posse esses operários. Fizemos para o PIN, para os agentes de endemias também. A partir de hoje vamos ter mais 3 agentes de endemias, né, devido ao surto aí de dengue que tivemos, então nós temos que trabalhar com a prevenção, e são vagas que estavam abertas, né, para auxiliar de ensino, para professores. Então tudo isso é tempo, demanda tempo, porque são editais que precisam serem construídos. Alguns a gente fez através de processos seletivos de títulos, outros foi provas, Então, são trabalhos que são demandados para a secretaria e, em cima disso, agora, nós precisamos sim pensar na reforma administrativa que nós vamos fazer. A gente já fez uma mini reforma no início do ano, do qual também passou pela secretaria, e agora nós temos que pensar num concurso público, né? Esses processos seletivos, eles estão todos temporários, para 180 dias, renovado por mais 180, e nesse período aí, então, em breve, nós vamos sim ter um concurso público, né, baseado numa reforma administrativa que a administração municipal, né, através da prefeita e do nosso vice-prefeito, estão planejando juntamente com toda a equipe.
E em relação às licitações do município, quais áreas concentram maior parte dos contratos e quais são os desafios mais comuns enfrentados nesse tipo de processo?
A área de licitação, né, ela está alocada então dentro da Secretaria da Administração, da qual hoje eu estou secretário. É uma das áreas aí que a gente vem dando uma grande importância, né? A gente fez uma reformulação dentro do setor de licitações e compras, que a gente chama, né? Hoje nós temos uma compradora, uma diretora de compras, nós temos mais dois administrativos, servidores concursados que trabalham lá, nós temos a nossa pregoeira, né? E temos ainda a responsável pelos contratos e pelos convênios. E além disso ainda nós temos a participação, né, assessoria jurídica do município que nos dá todo o respaldo. A gente está reestruturando esse processo licitatório, a gente está organizando essas contratações. Desde o início a gente tem analisado contrato a contrato, nós temos realizando vários processos licitatórios, né? Quem acompanha o nosso portal da transparência pode ver. Algumas situações que nós tínhamos credenciamento, a gente também fez toda a revisão em questão de valores. E tem N licitações que a gente faz, né? A gente fez já a licitação para pneu, para mobiliário, para material gráfico, né? A gente está organizando agora, fizemos lá o contrato emergencial para a empresa de coleta de resíduos. Tudo isso passa pelo setor de licitações. Estamos planejando, juntamente com a Secretaria de Educação, um novo processo licitatório para a questão do transporte escolar. Uhum. Né? Estamos organizando vários processos licitatórios. Nós temos agora um processo licitatório que vai ser para a questão das podas das árvores. Né? Tudo isso a gente trabalhava só com credenciamento e a gente viu que não tem como, que precisam ser licitados. Né? Então, a gente está organizando essa demanda, nós estamos com um processo licitatório que é para uma reforma aqui no prédio administrativo, né? A gente vai fazer uma reforma, a gente precisa ter um ambiente melhor, com mais qualidade para os nossos servidores e até mesmo para nós receber os munícipes aqui. Então, provavelmente, dentro do segundo semestre, nós vamos estar em reforma aqui do centro administrativo, a licitação abre dentro dos próximos dias.
E o plano anual de contratações é uma importante ferramenta de planejamento. Como ele tem sido utilizado para organizar as compras públicas no município e garantir mais eficiência nos gastos?
O município de Birubá hoje ele não possui o plano anual de contratações. Né? Uhum. Para a comunidade entender, a nova lei de licitações, ela trouxe a obrigação de os municípios ter, né, planejado e organizado e ter um plano anual de contratações. Então, está previsto para o segundo semestre nós concluirmos esse plano anual de contratações. A gente está pegando todo o histórico de 2023 e 2024, do que o município licitou, o que o município nós estamos licitando agora em 2025. Né? Nós temos que saber aonde nós estamos, o que nós estamos hoje necessitando do município e colocar dentro desse plano anual de contratações. Então, lá no final do ano, nós vamos ter o nosso plano com uma previsão do que nós vamos contratar. Isso é uma exigência legal, né? Uma das coisas que tem que estar dentro do portal da transparência, que o Tribunal de Contas exige. Então, isso aí está sendo trabalhado para ser concluído ainda até a metade aí do segundo semestre.
Uma obra muito aguardada pela comunidade é a pavimentação da rua Aloysio Miller, no bairro Hermani. Qual o status atual dessa obra e como ela está sendo conduzida pela equipe da Secretaria?
A Aloysio Miller, né, ela é um pouco polêmica, ela vem desde 2002 sendo debatida, né, dentro da administração. Nós, desde que assumimos e até antes na transição, né, como eu fiz parte da equipe de transição, a gente buscou informações da Aloysio Miller, né, e era devido às obras da Aloysio Miller não terem acontecido que o município estava no CADIN. Então a gente buscou junto à Secretaria de Estado responsável para fazer essas alterações, a gente fez um novo aditivo, a gente teve mais duas ou três reuniões com o pessoal da secretaria lá e posso garantir para a comunidade que a Aloysio Miller vai acontecer. É uma licitação que dentro de 15 dias ela deve ser publicada, né? A gente precisava fazer alguns ajustes internos e burocráticos, né, que a legislação nos exige. A gente fez uma reunião com todos os moradores, todos os envolvidos lá, passou para eles a real situação da Aloysio Miller. Então também é uma obra importante, onde o município vai aportar um valor aí de mais de 1.200.000 de contrapartida, né, mas garanto à comunidade sim que ela vai acontecer, e essa obra é uma obra que tem as mãos da administração já, da prefeita Jaque, do vice Tuta, e que a gente conseguiu juntamente com nossa equipe, com aproximação com a Secretaria do Governo do Estado, resolver para que o município não perdesse esse recurso.
Secretário, a publicação de decretos e portarias é uma função técnica, mas fundamental na gestão pública. Pode explicar como é feito esse processo dentro da Secretaria de Administração e qual a importância desses documentos?
Hoje, Grace, todos os documentos que são feitos, todos os decretos e portarias que são feitos dentro do município, em todas as secretarias, eles passam pela Secretaria de Administração. Hoje nós temos uma servidora, que é a Clariette, que é responsável por isso, né? E todo dia tem trabalho, todo dia tem decreto, todo dia tem portaria, que nem nós temos as portarias dos servidores, um exemplo, que fica lá no RH. O RH também está ligado à Secretaria da Administração. Então, sempre que o servidor tem um avanço, alguma coisa, tem que ter uma portaria. Então, a gente trabalha muito com a parte burocrática, né, do município. E são coisas que não aparecem, mas demanda de muito tempo e de muito trabalho. Então, todas as leis que são aprovadas na Câmara passa pela Secretaria de Administração, né? É nós que temos que organizar quando tem que ser feito os decretos. Geralmente, a assessoria jurídica, a procuradora faz o decreto e manda para a secretaria, para ela concluir, para ela dar publicidade. Então, é um trabalho muito importante que existe dentro do município e que muitas vezes não aparece.
Sabemos que o município tem recebido emendas parlamentares. Pode destacar algumas dessas emendas recentes e em que áreas elas estão sendo aplicadas?
As emendas parlamentares, eu acho que nós tivemos um grande êxito, né, de conseguir mais de 2 milhões de emenda. Eu acho que um trabalho que a prefeita trabalhou com todos os partidos, né, não somente com os partidos da base, né, eu acho que alguns partidos da oposição aí conseguiram bons recursos, como os da situação. Então, também, esse recebimento dessas emendas, depois que chega o ofício, tem um trabalho por trás, né? Hoje, a responsável é a servidora Gabriela, né? A gente até, a pedido da servidora, até a pedido da estrutura, nós estamos contratando uma assessoria, né, que vai nos dar mais respaldo para cima disso, que vai estar trabalhando diretamente aqui no município para nos auxiliar. A gente quer melhorar a nossa captação de recurso e com uma única servidora hoje nós não conseguimos. A Gabriela muitas vezes trabalha fora de hora para atender, que nem eu disse. Quando chega o ofício da emenda, tem um trabalho por trás, ele precisa ser cadastrado essa emenda, e se nós não cadastrarmos corretamente, a gente perde a emenda. Né? E agora a gente teve muito êxito na questão das emendas da saúde, então tudo isso dentro dos prazos, a Gabriela está cadastrando. Quando vem outras emendas, vamos lá, veio uma emenda para pavimentação, tem que ser feito o projeto, do qual o setor de projetos lá, né, está com bastante demanda de trabalho. A gente tem demandado assim, ó, muitas situações, tem as prioridades que a gente está trabalhando, mas todos os dias eles têm trabalho. Né? Então, a questão das emendas nós vamos sim melhorar, nós vamos buscar mais, acho que a gente mostrou a nossa capacidade, né, e temos que estar articulado. Eu acho que o lado político nós precisamos agora deixar de lado, nós estamos aqui para trabalhar em prol da comunidade, em prol de projetos que a comunidade vai ser beneficiada.
Está em andamento o processo de elaboração do Plano Plurianual, PPA. Como a Secretaria promoveu a participação da comunidade nesse planejamento e qual a importância da contribuição popular?
O plano plurianual, né, como o plano diretor, eu acho que a comunidade também está vendo o que está acontecendo, né, a revisão.
Uhum.
A gente optou, né, em conversas nossas aqui da equipe, né, com a prefeita, de nós criar um mecanismo para que as pessoas pudessem se manifestar, pudessem dar a sua contribuição dentro do PPA. Né? A gente abriu através do nosso sistema do Aprova, hoje é tudo digital na prefeitura, recebemos sim algumas ideias, né, algumas demandas da comunidade, da qual estão sendo analisadas e vão ser colocadas dentro do PPA. Então, para a gente trabalhar, não adianta só nós termos os nossos projetos, nós temos que sim escutar a demanda da comunidade.
Para encerrar, secretário, quais são as prioridades da Secretaria de Administração e Planejamento para o segundo semestre e quais as entregas a população pode esperar?
Olha, dentro da Secretaria de Administração, a ideia é nós melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho para todos os servidores em todas as secretarias, né? É nós ter um foco, sim, na inovação, na tecnologia, do que está vindo aí. A gente tem estudado alguns projetos novos, algumas ideias novas, e dentro da Secretaria de Planejamento, né, dentro no planejamento do município, a gente tem grandes projetos pela frente, né? A primeira que eu já falei, que é a reformulação do centro administrativo, né, não como um todo, nós temos alguns investimentos previstos para a questão da frota, de melhoramento da frota, projetos de controle da frota. Isso tudo passa pela Secretaria de Planejamento. Hoje nós não temos um controle tecnológico da nossa frota, né? E buscando cada vez mais melhorias, buscando alguns outros projetos, buscando investimentos, buscando recursos junto ao governo. Nós temos que nós se articular, sim, com o governo. Tem grandes anúncios para serem feitos para o segundo semestre, a comunidade pode esperar, algumas demandas que já vêm de anos, mas isso graças à articulação da nossa prefeita, do nosso vice-prefeito, juntamente com a sua equipe, que a gente tem feito no governo estadual e no governo federal.
Certo, então muito obrigada pela tua participação, secretário.
Obrigado, Grace, né, e ficamos à disposição de toda a comunidade.
Nesta manhã, recebemos aqui no Conexão o presidente do Conselho do Plano Diretor, Complad, o engenheiro Fernando Fior Kintzer. A administração municipal de Birubá está conduzindo a revisão do Plano Diretor, um processo importante que envolve também a atualização de legislações complementares essenciais para o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Até o dia 15 de julho, a população pode contribuir com sugestões, participando ativamente da construção de um município mais organizado e sustentável. Para entender melhor esse processo, os desafios envolvidos e como a comunidade pode se engajar, vamos conversar agora com o presidente do Complad. Fernando, bom dia. Para iniciarmos, quais são os principais desafios identificados atualmente no planejamento urbano de Birubá?
Bom dia, administração. Bom dia aos ouvintes do programa. É um prazer estar conversando com vocês esta manhã. A gente então está num momento de avaliação e revisão do nosso plano diretor municipal aí. É um processo que ocorre a cada 5 anos, então é um processo importantíssimo que norteia aí então, nesses próximos 5 anos, como vai se dar a mobilidade urbana e uma série de atributos que dizem a questão do nosso plano diretor, né? É um desafio grande para nós como parte do conselho, mas é um desafio, acredito, maior para a comunidade em geral, porque esse é o momento onde a gente pode fazer mudanças estruturantes no nosso plano diretor aí, que vem desde o ano de 2014, aí, norteando diversos requisitos da nossa mobilidade urbana. Então esse é o momento onde a gente pode fazer aquela revisão mais detalhada do que pode ser modificado, que a gente sabe que isso é um ambiente cíclico, a gente precisa a cada momento aí estar avaliando e condições e índices urbanísticos que eram interessantes há anos atrás, agora podem ser revisados, né?
E como a população ela pode participar efetivamente desse processo de revisão até o dia 15 de julho?
Exatamente. Então, é importantíssima a participação de toda a comunidade, né, nessa revisão de processo, que vai funcionar da seguinte maneira. A municipalidade tem uma plataforma online, que é a plataforma Aprova, que ela, desde o ano passado, tem funcionado para fazer todos os tipos de protocolos necessários que o cidadão precisa. E, obviamente, então, as propostas para o plano diretor vão ser feitas nessa parte online ali. Então, entrando no site da prefeitura ali, logo no canto superior direito, tem o link para você entrar na plataforma Aprova, faz um cadastro rapidamente ali com e-mail, senha, um cadastro bem simples, e dentro de todas as certidões e tudo que você pode pedir no Aprova, temos ali logo, principal ali, propostas para o plano diretor, né? Então, o município pode entrar ali e fazer todas as suas indicações de modificações que gostariam de ser atendidas.
E quais mudanças ou atualizações estão sendo mais debatidas dentro das 5 legislações complementares?
Como o Conselho está aberto a debater todos os requisitos de todas as 5 leis, nós estamos fazendo um trabalho, eu sou presidente desde junho do ano passado, essa revisão, bem, na verdade, deveria ter acontecido no ano passado, por uma série de atrasos acabou ficando para esse ano. Então, desde o ano passado, a gente tem, em reuniões internas, debatido uma série de requisitos. Entre eles, os que são mais citados, avaliação de índices urbanísticos para que a gente possa ampliar alturas de pavimentos, não só na área central, né, que seria a Zona Mista 2, que é essa área mais central, mas também ampliando isso para além dessa, ao redor dessa zona mista e também ampliando em todos os bairros da cidade. Análise de ampliação de perímetro urbano também acho que é uma situação muito importante, porque não adianta a gente só pensar em modificar coeficientes, mas também ampliar a nossa zona urbana, as áreas de expansão, né, que norteiam, né, porque a gente, onde pode ser feito um futuro loteamento, ele precisa estar dentro de uma área de expansão, né? Ele não pode ser feito em áreas descontinuadas, e o aumento dessa zona urbana, digamos assim, é muito importante, né?
E de que forma as sugestões da comunidade serão avaliadas e incorporadas ao novo plano?
O nosso processo de avaliação do plano, o nosso cronograma seria para o mês de, até então agora dia 15 de
julho.
15 de julho nós temos o levantamento das propostas, né? Durante o mês de julho e início do mês de agosto serão feitas novas reuniões utilizando essas propostas, não só com a administração, mas também com o pessoal da Câmara, para então, a partir de agosto, setembro, começarem as audiências públicas, que nós temos como regramento uma feita pela administração e uma feita pela Câmara também, onde a comunidade pode participar, e todas as sugestões serão levadas em conta. Obviamente que a gente analisa questões técnicas também, né? Questões de NBR, uma série de situações que a gente tenta trazer toda e qualquer proposta para dentro de uma legalidade, dentro que ela possa fazer parte não só da legislação municipal, mas também as legislações nacionais, né, que são importantes, né? Então, a ideia é atender a todos da melhor maneira, mas a gente tem algumas questões técnicas que são importantes. Sim. Também para existir sustentabilidade e uma série de outros, para a gente ter um crescimento uniforme, um crescimento sustentável dentro daquilo que a gente coloca para o plano diretor, né?
Então, nessas audiências públicas que terão no cronograma, Fernando, vão ser apresentadas as sugestões que a comunidade está dando agora, é isso?
Serão utilizadas as sugestões que serão feitas, será feito um compilado entre as sugestões da comunidade, sugestões de profissionais da comunidade, a administração e o pessoal da Câmara, será feito todo um compilado e trazendo uma proposta já do plano diretor para ser avaliado ali, então, nas audiências, né?
E quais benefícios diretos o cidadão pode perceber após a implementação das atualizações do plano diretor?
A gente tem que sempre levar em consideração que o plano diretor ele participa do nosso dia a dia de uma forma cotidiana, né? Não só para quem está envolvido tecnicamente e trabalha, como eu, como os outros membros do conselho, mas para quem é da comunidade e tem análises de como pode gerir melhor o seu patrimônio imobiliário, né? Então, a gente observa que a gente levando para considerações que a gente possa proporcionar para o município o setor imobiliário como também uma chave forte de crescimento, de evolução dentro do município, não só a questão industrial, que Birubá é muito conhecida, dentro, obviamente, de requisitos de sustentabilidade. Isso é muito importante para a pessoa que tem o seu terreno e busca trabalhar ele, de repente, com a venda de um imóvel, ou mesmo uma ampliação da sua residência de uma maneira mais confortável para o pensamento. Então, tudo que a gente norteia da questão imobiliária está envolvido nesse plano, né, e é importante ser analisado, né?
E o que muda na prática com as possíveis alterações no Código de Posturas e no Código de Obras?
Na prática, a gente pode ter o que hoje um terreno propicia, tanto de metro quadrado de construção como níveis de altura, ser modificado para melhor, né? Obviamente, a gente entende que não há por que retroceder e sim avançar, né? A modificação de algumas análises dentro dos bairros mesmo, né? Então a gente está olhando bastante não só para a questão central, né? Nosso centro já está bem atendido quanto a coeficientes, né? Então, na prática, o município que já tinha procurado algum profissional e tinha algum norte do como fazer, a tendência é que a partir então aí de quando for feita essa revisão que se melhore essas questões aí, né?
E como a revisão do plano diretor pode contribuir para o crescimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida do município?
Isso é uma situação bastante importante, né? A gente fala muito da mobilidade urbana, para onde a cidade cresce e como é feito esse crescimento. Aí a gente tem que analisar questões de coleta de esgoto também, que é uma situação importante, a questão ambiental, né? Então tudo isso está englobado e isso vai muito detrimento aonde vão ser feitos novos loteamentos, tamanhos de terreno, tudo isso está sendo debatido para que a gente possa avançar em termos de aumentar possibilidades, mas também, né, tendo um limite com a questão ambiental, questão também fundamental de como vai ser feito o mobiliário urbano, né? Então, a gente tem aquele desafio de melhorar a questão de possibilidades, mas também não ir para um lado onde questões ambientais e questões até de mobilidade urbana, drenagem em si, não sejam afetadas, né? A gente tem sido afetado por chuvas aí nos últimos meses, aí isso tem que ser levado em conta também, né?
Para quem ainda não participou, Fernando, qual recado tu quer deixar como presidente do Complad, né, sobre a importância das pessoas enviarem sugestões?
Exatamente, reforçando então novamente, temos até dia 15 de julho agora para a comunidade fazer as suas propostas. Esse é um momento importante para a gente fazer essa nossa revisão. Ideias aparecerem ano que vem ou no outro, depois de tal processo pronto, são muito mais difíceis de serem implantadas. O movimento político e toda a questão jurídica que se envolve é maior. Então esse é o momento, a gente tem esse prazo aqui durante o ano, aí, né, a ideia em termos de cronograma até fim de outubro está tá com tudo, só para tramitar a questão de texto de lei mesmo. Então a gente pede que a comunidade leve esse momento como importante e que seja avaliado, né? Esse é o momento de você levar, talvez tem algum cidadão aí que está pensando, bah, mas eu gostaria de fazer alguma coisa diferente com o meu terreno, ou coisa do tipo. Esse é o momento de trazer, ir diretamente então ali no portal da prova e colocar a sua função, ou de repente se tem algum conhecido que é técnico da área, trocar uma ideia para transformar isso, já saber qual o artigo da lei, que daí facilita até para a gente na nossa análise, né? Todas as propostas serão levadas de maneira igual, serão levadas em detrimento tudo aquilo que a gente quer fazer para melhorar o nosso município, né? Então, toda e qualquer proposta é importantíssima para nós e tem o mesmo peso na nossa análise, seja alguma proposta que a gente entende que vai acontecer mesmo, que é o aumento de pavimentos, aí, seja questões até diminuição de tamanho de terreno, que já é uma situação que tem que ser um pouco avaliado com mais calma. Então, a gente convida a comunidade para participar do, não só, o processo mais importante talvez seja agora, nesse momento, trazendo as propostas, do que, de repente, chegar lá numa audiência pública, quando a gente já está com boa parte do texto revisionado, a gente tem uma dificuldade maior de fazer alterações, né? Então, até o dia 15, semana que vem, é importantíssima a participação de todos para que a gente faça uma revisão que seja um modelo, que seja um exemplo durante esses 5 anos. Não que a gente tenha que voltar e avaliar coisas aí em, sei lá, ano que vem ou no outro, que é muito mais difícil, né?
Certo, então, muito obrigada, Fernando.
Giro de notícias das secretarias municipais. Atenção, comunidade! O turno estendido está em funcionamento no posto de saúde central. O atendimento acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 18 às 20 horas, com foco exclusivo em doenças respiratórias e na vacinação contra a influenza, gripe. Essa iniciativa integra o programa Inverno Gaúcho com Saúde e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente nesse período em que aumentam os casos de síndromes respiratórias, comuns nos meses mais frios. O horário alternativo busca facilitar o atendimento para quem não consegue ir ao posto durante o dia. Fique atento e aproveite essa oportunidade de cuidar da sua saúde e da sua família, nas segundas, terças e quarta, das 18 às 20 horas. Atenção! Hoje não haverá atendimento na farmácia pública. Nesta terça-feira, dia 1º de julho, a farmácia pública estará fechada durante todo o dia para a realização de inventário eletrônico. Contamos com a compreensão de todos e reforçamos que, em caso de dúvidas, a equipe da Secretaria da Saúde está à disposição pelo telefone 54-3324-8500, ramal 01. A campanha do Agasalho 2025 está acontecendo. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação, que reforça nosso compromisso com a solidariedade e o cuidado com as famílias que mais precisam. Estamos arrecadando roupas, agasalhos, cobertores, calçados e outros itens de inverno, desde que estejam em bom estado, para aquecer quem enfrenta os dias de frio em situação de vulnerabilidade. A sua doação faz toda a diferença. Mais do que roupas, você leva carinho, empatia e esperança para quem mais precisa. Por isso, convidamos você, cidadão ibirubense, a participar desta corrente do bem. As doações podem ser entregues na Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação até o mês de julho. Vamos juntos aquecer o inverno de quem mais precisa. Curso para casais grávidos destaca a importância da saúde bucal na gestação. Na noite da última quarta-feira, dia 25 de junho, a Câmara de Vereadores de Ibirubá recebeu uma edição do curso para casais grávidos, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Coordenação da Saúde da Mulher, conduzida pela enfermeira Amanda Weber. O encontro teve como tema principal os cuidados com a saúde bucal da gestante e do bebê. Quem conduziu a conversa foi a dentista Laura Paulos, que trouxe orientações valiosas, desmistificou informações comuns e destacou a importância da higiene bucal desde os primeiros dias de vida. Ao final, os participantes também receberam kits de higiene, reforçando o compromisso com a prevenção e os cuidados diários. O curso é gratuito, aberto a todos os casais grávidos do município e segue com novos encontros. O próximo já está agendado para o dia 30 de julho, com a presença da pediatra Maria Luísa, que trará o tema Chegamos em Casa com o Bebê, e agora? A Secretaria da Saúde agradece a presença de todos e convida os futuros papais e mamães para continuarem participando desse momento especial de aprendizado e acolhimento. Prefeitura e DAIR realizam operação emergencial na RS 223. Na última quarta-feira, dia 25 de junho, a Prefeitura de Ibirubá, em parceria com o DAIR, o Departamento de Autônomo de Estradas e Rodagem, realizou uma operação emergencial de tapa-buracos na RS 223,
O trabalho foi concentrado no trecho entre o trevo secundário, a ponte sobre o Rio Pulador, e o trevo principal de acesso ao município. A ação teve como objetivo garantir mais segurança e melhor trafegabilidade para os próximos dias, prevenindo acidentes nesse ponto tão movimentado da rodovia. O material utilizado, asfalto frio ensacado, foi viabilizado através da articulação do secretário de Administração e Planejamento, Everton Lagman, junto à Superintendência Regional do DAIR, em Passo Fundo. A execução ficou por conta das equipes da Secretaria de Obras, coordenadas pelo secretário Márcio Neves, com o apoio do Departamento de Trânsito. Além da operação emergencial, o município já notificou oficialmente o DAIR, solicitando com urgência o recapeamento total da rodovia. A administração municipal reforça seu compromisso com a segurança da população e segue em diálogo com o governo estadual para garantir uma solução definitiva para a RS-223. Vamos conferir a agenda de eventos do nosso município para os próximos dias. Fique por dentro das atividades comunitárias, culturais e esportivas que vão movimentar Ibirubá. Participe, convide a família e aproveite o melhor que o nosso município tem a oferecer. Dia 2 de julho, amanhã, Baile da Melhor Idade no Clube Divertido. Dia 6 de julho, Almoço Italiano da Comunidade Católica Nossa Senhora de Lourdes. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Acompanhe todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Tem sempre muita coisa acontecendo. E se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser participar, fale com a gente pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município.
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Trabalho e união. Vamos juntos construir o nosso lugar.